Mercados alternativos procurem o jogador a partir do dia 20, quando se abre a janela de transferências internacional no Brasil. Santos não vai dificultar a saída do jogador. Sem lesão, o meio-campista mantém a forma física no CT Rei Pelé e treina em horários alternativos ao elenco comandado por Cuca. E o Santos iniciou negociações para renovar seu contrato de fornecimento de material esportivo com a Umbro. Embora o vínculo atual termine apenas em dezembro do ano que vem, a diretoria do Peixe decidiu se adiantar e abrir as tratativas para ampliação do acordo. As conversas estão em andamento e a empresa inglesa já se demonstrou totalmente favorável à continuidade da parceria. A intenção da cúpula santista é estender o contrato por mais 3 ou 5 anos, além do prazo vigente. E o Santos diz ter quitado os salários de junho da carteira de trabalho CLT com elenco profissional. Os vencimentos estavam atrasados, porém a diretoria afirma ter conseguido recursos para manter o compromisso com os jogadores. A dívida do clube com os atletas agora se restringe a 2 meses de atraso do direito de imagem para grande parte do elenco. Há casos de até 3 meses de débito a ser quitado. Não é a primeira vez que o Santos enfrenta problemas para manter os salários em dia do ano. Em abril, por exemplo, lideranças do elenco se reuniram com a diretoria no Equador, antes da estreia na Sul-Americana, para entender a estratégia do clube diante da falta de dinheiro. A dívida do Santos ultrapassa já R$1 bilhão, o que dificulta o fluxo de caixa. Diante disso, o recolhimento de FGTS de alguns atletas também está comprometido. O Santos ganhou mais uma opção para a sequência da temporada. Gustavo Cabaleiro se reapresentou no CT Rei Pelé após período de empréstimo ao Portsmouth, na Inglaterra, e a participação com a seleção do Paraguai na Copa do Mundo deste ano. Agora, o Paraguai será observado por Cuca durante os treinamentos e pode ganhar uma nova oportunidade no elenco santista. O retorno acontece em um momento importante para o clube, que convive com o transfer ban imposto pela FIFA, por isso busca soluções dentro do próprio grupo. O Botafogo voltou com vitória no Brasileirão. Mesmo cheio de desfalques, escalado com meninos no time titular, a equipe venceu o Santos por 2-1 na noite desta quinta no estádio Nilton Santos, na primeira rodada, a última do primeiro turno, depois da pausa para a Copa do Mundo. O resultado foi construído graças a 2 lances atrapalhados da defesa santista. Lucas Emanuel, de apenas 17 anos, e Kadir, no último lance do jogo, aproveitaram e marcaram. Barreal fez o único gol do Peixe. Com a vitória, o Botafogo, por enquanto, pegou o elevador, subiu para a 9ª posição na tabela com 25 pontos. Já o Santos seguiu estacionado nos 21 pontos e, no momento, ocupa a 16ª posição na beira da zona de rebaixamento. E após defender a seleção brasileira na Copa do Mundo, Neymar se reapresentou ao Santos nesta sexta-feira, 17, para iniciar o processo de retorno às atividades no clube. O atacante passará por avaliações físicas e médicas antes de definir, junto com a comissão técnica, o cronograma de preparação para voltar aos gramados. Os exames fazem parte da programação estabelecida pelo Santos após o período de férias concedido ao elenco durante a paralisação das competições em razão do Mundial. De acordo com o clube, a programação individual do camisa 10 será definida com base nos resultados das avaliações. Até o momento, Santos não divulgou uma previsão para o retorno do jogador às partidas oficiais.
O dia a dia do Paulista, informações sobre o esporte amador e o melhor do esporte. Você ouve no Cidade em Notícias, edição de esportes.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Neste sábado, a partir das 8 da noite, o programa que vai revirar o fundo do baú do bom e velho rock and roll. O ponto de parada das bandas dos anos 60, 70 e 80 e os grandes clássicos que fizeram e continuam fazendo a história do rock. Estação Rock, neste sábado, a partir das 8 da noite. Estação Rock.
Só até segunda. Azeite Olive Extra Virgem Vidro 500ml, R$26,90. Óleo de soja Vila Velha 900ml, R$6,45. No Clube, R$5,75. Cerveja Amstel Lager Lata 350ml, R$3,35. Detergente em pó Umo Caixa 2,2 kg, R$28,90. Ofertas válidas até segunda para Sorocaba e Jundiaí.
Dalci faz toda a diferença.
Você está ouvindo Cidade em Notícias, edição de esportes.
Espanha e Argentina vão disputar a final da Copa do Mundo, valendo um prêmio inédito. FIFA confirmou que o campeão mundial deste ano será o primeiro a receber anéis comemorativos na história do torneio, peça símbolo tradicionalmente associada a competições americanas, como NBA e NFL, e que agora estreia na maior competição do futebol mundial. Segundo a entidade, foram produzidos 2.226 anéis individualmente numerados para celebrar a edição do torneio disputado nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Desse total, 30 unidades serão reservadas exclusivamente à equipe campeã, incluindo elenco e comissão técnica, enquanto que as 1.996 restantes serão comercializadas como produto oficial licenciado, disponível a torcedores do mundo todo. Os 30 anéis destinados ao time campeão passarão ainda por um processo de customização antes de serem entregues formalmente em uma cerimônia à parte, já depois da decisão. Cada peça vai trazer a taça da Copa do Mundo gravada de um lado, enquanto o outro lado será personalizado de acordo com a entidade da seleção vencedora. Logo após a final, apenas o capitão e o técnico da equipe vencedora receberão anéis provisórios. A Confederação Brasileira de Futebol convocou os clubes da Série A e B do Brasileirão para uma série de reuniões a partir de agosto. Na pauta dos encontros está a criação da Liga Única, a Liga de Futebol do Brasil e os regulamentos de 2027 das duas principais divisões. A primeira reunião será no dia 10 de agosto e vai discutir arbitragem. Na ocasião, os clubes vão decidir junto com a CBF se as novas regras aprovadas pela International Football Association Board e utilizadas pela FIFA na Copa do Mundo serão implementadas. Em ofício enviado aos clubes, na última segunda-feira, a CBF informou que deseja compartilhar a experiência observada na Copa do Mundo e discutir como aplicar as novidades no Brasileirão. Acréscimo da IFAB, na regra 12, que trata de falta de conduta antidesportiva, a Lei Vini Júnior também estará na pauta da reunião da CBF com os clubes. As discussões sobre uma liga única no futebol brasileiro avançaram neste ano. Em abril, os clubes se reuniram com a CBF para tratar o tema. No momento, os principais times do Brasil se dividem em dois blocos, né? Libra e a FFU, Futebol Forte União. No ofício enviado aos clubes nesta quinta-feira, a CBF estipula um cronograma para acelerar o debate. Previsão de todos envolvidos nas discussões é inaugurar o estatuto da futura liga até o fim deste ano. Durante a semana, a CBF realizou um período de treinamentos na Granja Comari, em Teresópolis, com os árbitros da primeira turma profissional pela entidade. A etapa de trabalhos avisa as mudanças das regras colocadas em prática na Copa do Mundo. Sandro Meira Risse, chefe da comissão de arbitragem da CBF, detalhou o trabalho. Ao todo, 64 árbitros participaram do treinamento, em que simularam situações de jogo durante partidas amistosas. Equipe sub-20, instrutores da FIFA e da Conmebol também acompanharam as atividades. As novas regras de arbitragem introduzidas na Copa foram incluídas no treinamento. A implantação do futebol brasileiro, ainda nesta temporada, depende da concordância dos clubes. A mudança será debatida nos próximos dias. A FIFA atualizou o ranking dos melhores jogadores da Copa do Mundo após o encerramento das quartas de final. O principal destaque foi o inglês Jude Bellingham, que subiu 4 posições, ultrapassando Lionel Messi e assumindo a segunda posição. Kylian Mbappé segue na liderança. Bellingham brilhou na vitória da Inglaterra sobre a Noruega, marcando os 2 gols que garantiram a classificação inglesa às semifinais contra a Argentina. Com a atuação, a meia do Real Madrid passou a somar nota 8,25 em ataque, 6,43 em criatividade e 5,67 em defesa. Ao todo, Bellingham ganhou 4 posições, ultrapassando Ousmane Dembélé, João Mazembe, que ficou fora das quartas de final por lesão, Erling Haaland, que passou em branco diante da Inglaterra, e Lionel Messi. Com isso, tornou-se o jogador inglês mais bem colocado no ranking. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, será investigado pelo Comitê Olímpico Internacional, o COI, por supostamente ter violado regras de neutralidade política ao atender ao pedido do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para revogar o cartão vermelho aplicado ao jogador norte-americano Folarin Balogun. Balogun foi expulso na vitória dos Estados Unidos sobre a Bósnia após atingir o defensor Tarik Muharamovic com as travas da chuteira. Pelo regulamento, o atacante teria de cumprir suspensão automática de uma partida. Então, um comitê da FIFA cancelou a punição e autorizou o jogador a atuar. Antes da decisão, Trump admitiu que conversou com Infantino sobre o caso, enquanto o presidente da FIFA afirmou que não interferiu na decisão do comitê. O COI recebeu um pedido de investigação da Fair Square, organização sem fins lucrativos de defesa de direitos. Na denúncia, a entidade questiona a credibilidade e a integridade de Infantino, que também se tornou membro do COI em 2020. Neste sábado, na decisão do terceiro lugar da Copa do Mundo, Didier Deschamps deixará o comando da seleção da França após 14 anos. Para seu lugar, é quase certo o nome de Zinedine Zidane. No entanto, há um último entrave a ser solucionado que diz respeito ao salário do ídolo francês. Uma nova legislação francesa, prestes a ser aprovada pelo parlamento, estabelece um teto salário de 450 mil euros brutos, cerca de 2,6 milhões na cotação atual, para a remuneração de dirigentes e funcionários de federações esportivas. O valor é bem abaixo, por exemplo, do que a Federação Francesa paga a Deschamps, e é uma proposta rejeitada pelo próprio Zidane no ano passado para assumir o Al Hilal, de salário anual de 100 milhões de euros, 584 milhões. Para contornar o impasse, será necessário obter uma autorização extra do Ministério dos Esportes francês, caso o contrato de Zidane ainda não tiver sido assinado até a entrada em vigor da lei. Zidane não comanda uma equipe de futebol desde que ele deixou o Real Madrid em 2021. A decisão entre a Espanha e a Argentina bate um recorde de mais de 90 anos. É a final de Copa do Mundo com o maior número de jogadores de um único clube. São 10 representantes do Atlético de Madrid. São 4 de um lado da decisão e 6 do outro. Os espanhóis Alex Baena, Grimaldo, Llorente e Puyol jogam no time madrilenho, assim como os argentinos Almada, Giuliano Simeone, Julian Alvarez, Musso, Noel Molina e Nico González. É a terceira final de Copa do Mundo seguida em que o Atlético de Madrid é o time mais representado. Em 2018, foram 3 franceses e 1 croata: Griezmann, Lucas Hernández, Tomás Lemar e Varsalico. Em 2022, Griezmann repetiu a dose, desta vez contra os argentinos Ángel Correa, De Paul e Molina. Algumas federações da UEFA estão se mobilizando para apoiar uma candidatura de oposição a Gianni Infantino nas próximas eleições presidenciais da FIFA. Aí o tempo vai esquentar, hein? Segundo a imprensa britânica, existe uma sensação de descontentamento com o atual líder da entidade, que tem impulsionado um movimento crescente entre dirigentes europeus para lançar um adversário na disputa. Infantino anunciou durante o congresso da FIFA, realizado em abril, que buscará um terceiro mandato. Havia expectativa de que ele pudesse se reeleger sem adversários. Entretanto, dirigentes da UEFA têm intensificado as articulações para lançar um concorrente ou dirigente, especialmente após uma série de episódios que aumentaram o desgaste entre a entidade europeia e a FIFA.
O
O esporte da cidade, do Brasil e do mundo, no Cidade em Notícias, edição de esportes.
O Grêmio acertou a contratação do meio atacante Giovanni Cabral, de 28 anos, que disputou a Copa do Mundo deste ano pela seleção de Cabo Verde. O reforço, né, assina por 1 ano e meio. Luiz Castro confirmou a chegada do jogador na entrevista coletiva desde domingo, após a vitória sobre o Cruzeiro, em amistoso no Mané Garrincha, em Brasília. Giovanni Cabral foi titular em 2 jogos do Mundial, na estreia em empate contra a Espanha e na fase de 16avos de final, na derrota para a Argentina. Ele estava no Estrela Amadora, de Portugal, com livre no mercado em julho, depois do final do contrato. O Botafogo, glorioso, né, está liberado para inscrever seus novos reforços. A FIFA suspendeu os 2 transfer ban que restavam. Após 3 meses, o clube está liberado para inscrever jogadores. A janela abre nesta segunda-feira e o clube poderá regularizar os atletas que já estão acertados. São eles os goleiros Werderson e Gabriel Batista, o lateral Paulinho, o zagueiro Lucas Monzon e o volante Domingos Andrade. A FIFA derrubou nesta quarta a punição referente à contratação de Jordan Barreira junto ao Júnior Barranquilla da Colômbia. Ele custou US$ 4 milhões, R$ 22.200.000 na cotação da época. A entidade também suspendeu a punição referente a multas administrativas. O Beşiktaş foi o primeiro clube europeu a se movimentar para contratar Léo Pereira nesta janela de transferências. O clube turco fez contato oficial com o Flamengo, manifestando interesse e perguntando quais são as condições para levar o jogador para a Turquia. Os cariocas ainda não responderam. Em um primeiro momento, não há desejo de se desfazer de nenhum titular do time de Leonardo Jardim. Léo Pereira é absoluto na defesa e integrou o grupo da seleção na última Copa do Mundo, apesar de não ter sido utilizado nos jogos por Carlo Ancelotti. No Flamengo, desde 2020, o zagueiro tem contrato até o fim de 2027. Principal referência ofensiva do Grêmio na temporada, Carlos Vinícius, tem o futuro indefinido. O atacante ainda não chegou a um acordo para renovar seu contrato com o Tricolor e, diante desse cenário, passou a despertar o interesse de equipes do Brasil e do exterior. Ele, o jogador, né, já pode assinar um pré-contrato com outro clube. Centroavante recebeu sondagens de equipes brasileiras como Corinthians e Palmeiras e também no mercado internacional. Entre os interessados de fora do país estão clubes da Arábia Saudita, MLS e do futebol mexicano. Até o momento, as consultas não se transformaram em propostas oficiais. A Conmebol comunicou que vai adotar as novas regras do futebol a partir do meio de julho, quando as competições voltam a ser disputadas. No entanto, a entidade informou que uma novidade não será implementada, a chamada Lei Vini Júnior, que pune com expulsão os jogadores que tapam a boca em discussões com adversários. As mudanças foram aprovadas em fevereiro pela organização, né, e que escreve as leis do futebol há mais de 140 anos. Assim como a Conmebol, a UEFA também não vai adotar a Lei Vini Júnior, que não é obrigatória para todas as competições. A ideia das novas regras é combater a cera e deixar o jogo mais dinâmico. Na Copa do Mundo de 2022, por exemplo, partidas tiveram uma média de 100 minutos sem contar os acréscimos. Deste tempo, 42 minutos em média eram novidades que já entraram em campo nos amistosos pré-Copa e estão em vigor em todos os jogos do Mundial. Além disso, vão entrar em prática na maioria dos torneios pelo mundo a partir deste mês de julho.
Olá, amigos da Rádio Cidade, aqui José Roberto Pereira. Eu convido você a ouvir todos os domingos, das 5 às 6:30 da manhã, o Sertanejão da Cidade, a verdadeira música raiz, modas de viola, sucessos sertanejos, todos os domingos, das 5 às 6:30 da manhã, aqui na...
Rádio Cidade, AM, Jundiaí, 730 kHz.
Teatro GT traz ao Teatro Politeama a peça O Figurante, com o ator Matheus Solano.
Minha amiga, meu amigo jundiaiense, aqui é o ator Matheus Solano e já estou de volta aí em Jundiaí, com o meu espetáculo solo, a comédia O Figurante, um espetáculo divertido que vai fazer você refletir se é figurante ou protagonista na sua própria vida. Vem, vai ser no dia 24 de julho, aí em Jundiaí.
Matheus Solano, em O Figurante, dia 24 de julho, sexta-feira, às 21 horas, no Teatro Politeama. Garanta seu ingresso em simpla.com.br. Realização Teatro GT.
Os grandes temas nacionais e internacionais estão no Mensagem Musical. Mensagem Musical. Apresentação José Carlos Brito. Domingo, 11 da manhã, com reapresentação quintas e sextas-feiras, às 11 da noite. Mensagem Musical.
Você está ouvindo Cidade em Notícias, edição de esportes.
O Manchester United anunciou a contratação de André Santos, ex-Chelsea. O brasileiro de 22 anos chega ao time inglês com um contrato vigente até junho de 2031, com opção de prorrogação por mais uma temporada. André Santos surgiu como alternativa para o Manchester United após o fracasso nas negociações por outro brasileiro, Ederson, da Atalanta. O acordo com o clube italiano não avançou em razão de questões identificadas nos exames médicos realizados durante o processo. Pelo Chelsea, André Santos disputou 47 partidas, marcou 3 gols e deu 5 assistências. Apesar dos bons números e das atuações consistentes, o volante não conseguiu se firmar como titular sob o comando de Enzo Maresca e posteriormente de Lian Rosenoyer. Centro de uma das grandes polêmicas, o atacante Folarin Balogun afirmou que a polêmica envolvendo a suspensão de seu cartão vermelho teve impacto
em nossa plataforma.
Mesmo a Bósnia e Herzegovina, quando Balogun recebeu o cartão vermelho após revisão do VAR. Na ocasião, o árbitro brasileiro Rafael Claus decidiu e expulsou o atacante. Após a expulsão, Trump entrou em contato com o presidente da FIFA, Gianni Infantini, para pedir a revisão do lance. A medida provocou repercussão, gerou debate internacional sobre a independência do processo disciplinar da entidade. Segundo informações da imprensa europeia, o Arsenal trabalha para negociar Gabriel Jesus ainda nesta janela de transferências. Está disposto a ouvir propostas na casa de 20 milhões de libras, cerca de 148 milhões de reais. Entre os clubes interessados, o Milan aparece como principal candidato à contratação do brasileiro. Com um contrato válido apenas até junho do ano que vem, a diretoria considera esta a última oportunidade de obter retorno financeiro antes de correr o risco de perder o jogador gratuitamente ao término do vínculo. Apesar de Gabriel Jesus já ter manifestado o desejo de permanecer em Londres e concluir
música desejada e executá-la no Auto DJ. Pronto, a música irá para a fila de execução e você ainda pode definir se o áudio deverá ser reproduzido imediatamente ou se ele deve entrar após a conclusão do áudio atual. Não é perfeito? Sua rádio no piloto automático e você com controle total sobre os conteúdos que devem ser reproduzidos.
Essa é a sua rádio.
Você tá ligado, ouvindo todo dia.
De libras.
Inserirem sua playlist através do gerenciador de arquivos.
Você está ouvindo uma playlist de introdução com dicas sobre os recursos disponíveis em nossa plataforma.
Para lhe ajudar a criar a melhor programação, nós disponibilizamos uma biblioteca de áudio com campanhas, programetes e programas completos. De forma resumida, as campanhas são áudios únicos sobre temas educativos ou datas comemorativas. Já os programetes...
Para a seleção brasileira, recentemente, o Aston Villa perdeu um dos pilares do meio de campo ao negociar Yuri Tillemans com o Manchester United. O belga, titular absoluto de Unai Emery, assinou um contrato de 5 anos com o United. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, afirmou que a entidade vai analisar a possibilidade de ampliar a Copa do Mundo para 64 seleções. Em entrevista ao portal suíço Bruin, o dirigente disse que o tema será debatido após o Mundial deste ano, o que adicionaria 16 equipes em relação ao atual formato do torneio. Atualmente, a Copa do Mundo tem 48 seleções. O formato estreou na edição deste ano, ampliando em 16 o número de participantes em relação aos mundiais disputados entre 1998 e 2022. Em comemoração ao centenário do torneio, a próxima Copa do Mundo em 2030 será realizada em 6 países e 3 continentes. Argentina, Paraguai e Uruguai na América do Sul, Espanha, Portugal, Europa e Marrocos, África. Apesar da eliminação de Cabo Verde, o goleiro Vozinha vem sendo uma das grandes sensações da Copa do Mundo. A camisa utilizada pelo goleiro na partida contra a Arábia Saudita pela fase de grupos foi leiloada pelo site especializado Match Workshirt e superou os valores de peças de outros grandes nomes da posição, como Neuer e Alisson. O lance que arrematou a camisa de Vozinha foi de R$ 65.575. O valor representa o novo recorde da plataforma em uniformes de goleiro. Antes, a peça mais cara de um jogador da posição vendida pelo site era uma camisa de Alisson, utilizada em um jogo do Liverpool contra o Tottenham ano passado, que saiu por R$ 59.044. Um ano antes, o site também leilou a camisa de Neuer, que ele vestiu em duelo da Alemanha contra a Escócia, por R$ 52.722. A peça do goleiro cabo-verdiano foi comprada por um torcedor dos Estados Unidos. Ao todo, foram 59 lances de 16 países, incluindo o Brasil.
O esporte da cidade, do Brasil e do mundo, no Cidade em Notícias, edição de esportes.
A final da Copa do Mundo deve trazer um fato diferente para o futebol. Normalmente uma partida conta com 2 tempos de 45 minutos e um intervalo de 15 minutos entre eles. Porém, a FIFA anunciou que trará um espetáculo durante esse período, assim como o Super Bowl. De acordo com a entidade, 5 atrações se apresentarão durante os 15 minutos. Madonna, Shakira com Burna Boy, BTS, Justin Bieber e Gustavo Dudamel estão confirmados para a apresentação. Uma questão que surgiu diante dessa confirmação é a probabilidade de um intervalo ainda mais longo. A FIFA informou que a apresentação dura apenas 11 minutos, porém, de acordo com a BBC, algumas fontes internas deram a entender que os 11 minutos seriam acrescidos dos 15 tradicionais. Com isso, o intervalo teria no mínimo cerca de 20 minutos, que contraria as regras definidas pela IFAB, International Football Association Board. De acordo com a IFAB, o tempo de intervalo não deve ser superior a 15 minutos. Na final da Copa do Mundo de Clubes, que aconteceu também nos Estados Unidos, em 2025, o intervalo durou 24 minutos, devido a apresentações que aconteceram. Naquela ocasião, a regra não foi respeitada, tudo indica que na final da Copa do Mundo terá o mesmo rumo. Conor McGregor fez um novo pronunciamento, desta vez mais polêmico, após a derrota no UFC 329 no último sábado. Por meio das redes sociais, o irlandês falou sobre a lesão que resultou na interrupção e encerramento da luta para a vitória de Max Holloway. Lutador reestreou pelo UFC depois de 5 anos afastado e concluiu aos 1 minuto e 9 segundos. Foi desanimadora, né? A conclusão a 1 minuto e 9 segundos foi desanimadora. Na publicação, McGregor ainda pediu anulação da luta por ter terminado em razão de uma lesão dele na perna. Em outra publicação, feita na última segunda-feira, o irlandês já havia confirmado que terá passar por cirurgia, mas sem especificar a contusão. No entanto, as informações apontam um possível rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Contusão parece ter acontecido em decorrência a um chute do irlandês. Após tocar o pé no chão, demonstrou dores na região. Buscando reagir na temporada, a atual campeã McLaren trará atualizações nos carros para a sequência do campeonato. A equipe britânica anunciou que contará com um pacote significativo de melhorias antes da pausa do verão europeu, sendo que vai lançar duas novidades já no GP da Bélgica deste final de semana. Para a corrida em Spa-Francorchamps, os dois MSL40 terão uma nova asa traseira. Tecnologia vai estrear e ser avaliada na pista durante os treinos livres, enquanto a equipe italiana nutre a expectativa de evolução. Após uma série de falhas neste ano, o desafio será uma pista de alta velocidade e cheia de imprevistos, como a do circuito belga. Após mais de 7 anos, Michel Pereira não faz mais parte do elenco do UFC. O atleta de 32 anos teve seu contrato encerrado e não recebeu uma renovação após a derrota para Shara Magomedov em 27 de junho passado. O resultado encerrou uma trajetória iniciada em 2019 e marcada por momentos de destaque e popularidade junto aos fãs. Sua despedida do octógono foi marcada por polêmicas em relação à arbitragem de Erwin Dean, mesmo árbitro que foi extremamente criticado por Alex Poatan. Após a derrota para Shara Magomedov, Michel criticou a atuação do árbitro, alegando que o adversário teria cometido infrações ao puxar seus cabelos durante a luta. Poatan perdeu para o francês Cyril Gane no UFC Casa Branca. Após a derrota, o brasileiro veio a público reclamar de possíveis golpes ilegais na nuca e criticou firmemente Erwin Dean. Sensibilizado pela situação do companheiro, Poatan também deu sua opinião sobre o caso via redes sociais.
Rádio Cidade Jundiaí.
Sabia que você pode ter rádio no seu celular sem custo algum? Basta escolher um aparelho móvel que possua receptor de rádio. E assim você economiza no consumo de dados, não dependendo mais de conexão com a internet. É música, interação, informação e diversão o tempo todo. Acesse www.aberte.org.br e verifique os aparelhos que possuem receptor. Smart é ter rádio de graça no celular. Fique ligado. Uma iniciativa da Aberte.
Apoio Rádio Cidade Jundiaí.
Olá, amigos da Rádio Cidade. Aqui José Roberto Pereira. Eu convido você a ouvir todos os domingos, das 5 às 6:30 da manhã, o Sertanejão da Cidade. A verdadeira música raiz, modas de viola, sucessos sertanejos, todos os domingos, das 5 às 6:30 da manhã, aqui na
Rádio Cidade AM Jundiaí, 730 kHz.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11 99 77 99 9000. Repetindo, 11 99 77 99 9000.
Você está ouvindo Cidade em Notícias, edição de esportes.
Ayrton Vaz.
Olá, meus amigos, uma boa tarde a todos vocês e agora nós vamos com o esporte aqui da cidade de Jundiaí, o esporte da região, aqui no nosso Cidade em Notícias, edição de esportes, e nós temos muita gente conversando, falando sobre a sua modalidade esportiva, falando sobre o seu bairro, sobre a sua cidade, tem muita gente batendo papo conosco hoje aqui no rádio. Um grande abraço mais uma vez a todos vocês que estão acompanhando a programação da Rádio Cidade. Lembrando que às 15 horas, daqui a pouco, portanto, tem Paulista em Marília no estádio Jaime Sintra. Amanhã tem Ocelotes Jundiaí no Campeonato Brasileiro, primeira partida contra o Flamengo do Rio de Janeiro, aqui na cidade de Jundiaí. Temos futebol amador em todas as cidades da região.
As informações do Paulista, a partir de agora na Rádio Cidade.
Nós vamos, primeiro assunto será Paulista Futebol Clube, porque hoje para o Paulista é o primeiro jogo da Copa Paulista de Futebol e o primeiro jogo marcado também aqui para o estádio Jaime Sintra, logo mais às 15 horas. E você que ainda não pensou, pense agora e vai até o estádio Jaime Sintra prestigiar esse grupo de jogadores do Paulista Futebol Clube. O time, segundo o professor Vinícius Munhoz, está pronto e sempre é uma primeira partida, fica um pouco mais difícil até em casa, então tem que ter um pouco mais de paciência para começar esse campeonato e o campeonato promete muito. Dá a impressão que teremos um campeonato bem equilibrado realmente aqui na cidade de Jundiaí e nas cidades onde tem o seu representante. E o Paulista Futebol Clube vai para campo hoje à tarde às 15 horas no estádio Jaime Sintra. Vem aí o Primavera de Indaiatuba. O time ganhou um bom período de treinamento preparando a equipe para essa Copa Paulista. Inclusive, o técnico Vinícius Munhoz também estava precisando ter mais tempo para lidar com a equipe e para treinar a equipe visando o campeonato.
Uma preparação realizada com mais tempo, né, tendo em vista um comparativo com a Série A3. Nós ocupamos muito bem esse período, esse longo período de treinamento, já que estamos desde a segunda quinzena de maio, né, para poder capacitar os atletas e principalmente internalizar aquelas que serão as nossas ideias para a competição. E dentro disso, eu acredito que a gente chega bem preparado. É claro que já na estreia nos reserva um adversário muito forte, né? Assim como serão todos do nosso grupo. Mas eu entendo que o Paulista chega muito bem preparado, né, para poder enfrentar o Primavera na estreia, assim como todos os outros adversários. É a gente poder fazer um jogo equilibrado, competitivo, porque sempre agindo dessa forma a gente está próximo do resultado, que é muito importante já de largada, né, numa competição que promete ser muito equilibrada, como sempre é a Copa Paulista também.
E deu tudo certo, treinou e agora vamos ver a produtividade desses jogadores do Paulista Futebol Clube. O Paulista Futebol Clube começa hoje a jogar a Copa Paulista de Futebol. Será o primeiro jogo e em casa sempre deixa um pouco mais apreensivo os jogadores, mas esperamos que dê tudo certo. Tá ajustando aí os detalhes principais para esse campeonato durante essa sexta-feira e agora o time está pronto, concentrado, só esperando acordar o dia e seguir para São Paulo, aonde vai jogar contra a equipe do Primavera de Indaiatuba. E agora vamos conferir quem é que o Paulista trouxe como novidade para a Copa Paulista de Futebol. O goleiro Wagner, que já foi campeão da Copa Paulista com o time do Galo aqui da cidade de Jundiaí, está de volta para o gol ao lado do João Paulo. Nas laterais, André Kruber, Jean Carlos, João Salles e Matheus Rodrigues. Zagueiros, Luiz Felipe, Matheus Santos, os meias, Lucas Vital, Natan Alves e Ícaro. No ataque, Luiz Gustavo e Yuri Borges, Danilinho, Osman e Anderson Magalhães. E os que ficaram, que jogaram a Série A3 e renovaram um contrato com o Paulista, Luiz Miguel, Evandro, Eduardo Grasson, Lucas Batatinha, Christopher e o técnico Vinícius Munhoz. E vamos conferir a rodada, primeira rodada do campeonato da Copa Paulista de Futebol. Ontem à noite já tivemos o Marília vencendo o Grêmio Prudente, jogo que foi ontem à noite. Paulista e Primavera jogam hoje, sábado às 15 horas, no sábado também São Caetano e São José dos Campos, jogando às 15 horas, Comercial e Noroeste às 16, Bandeirante e Linense às 19 horas, domingo às 10 horas da manhã, São Bernardo e Santo André, e Osasco e Juventus vão jogar no domingo às 19 horas, União São João e 15 de Piracicaba na quarta-feira às 19 horas, fechando, portanto, a primeira rodada. E para o jogo de hoje, aqui no estádio Jaime Sintra, a federação manda os árbitros Vinícius Diniz de Camargo e Diego Moreira. Morelli de Oliveira é um dos auxiliares, Diogo Luiz Freire é outro auxiliar. O árbitro tem apenas 23 anos. E amanhã, domingo, olha uma opção aí de lazer para você conhecer melhor o futebol americano. Jundiaí conta com uma equipe de futebol americano, Celotes, que já tem título no Campeonato Brasileiro Série D. Agora vai para a série especial, né? E vai jogar a sua primeira apresentação, será contra o Flamengo Imperial. O jogo está marcado na abertura do Campeonato Brasileiro aqui para a cidade de Jundiaí. Não será na Arena Jaguatirica. Lá está ocupado, portanto vai ser no Centro Esportivo Professor Helena Sestari. Esse Centro Esportivo fica na Vila Comercial, na região da Vila Rami, e fica ali na marginal da rodovia Anhanguera, e você logo vai descobrir ali o Centro Esportivo Helena Sestari. E olha, não paga nada para você acompanhar este jogo, é divertido, é muito legal, tem sistema de som que vai contando para você a história do futebol amador que está acontecendo durante a partida entre o Celotes e Flamengo Imperial, e você vai conhecendo um pouco desta modalidade. Além do mais, pode chegar mais cedo, porque tem todo o sistema preparado lá de alimentação, churrasco, pastel, enfim, tem muita coisa lá para você aproveitar o lazer com a sua família. E diga de passagem, esse Centro Esportivo Helena Sestari é um centro esportivo muito legal, muito aconchegante, porque fica no meio ali da parte vegetal ali do bairro, é bacana para valer realmente. E aí você também pode comprar alguns produtos da equipe do Celotes Jundiaí, que é muito bonito, muito colorido realmente, tem boné, tem bolsinha, tem cantil para levar água, camiseta, shorts, tem muita coisa lá para você acompanhar na lojinha, além de você assistir às 14 horas a equipe do Celotes enfrentando o Flamengo Imperial. E nós convidamos alguns jogadores para conversar conosco a respeito desta primeira apresentação. E nós convidamos dois atletas do Celotes Jundiaí para bater papo aqui conosco referente ao Campeonato Brasileiro. E o jogador Ricardo Dias é jogador do futebol americano do Celotes Jundiaí. Vem aí o Campeonato Brasileiro. A equipe está treinando, se preparando aí para o primeiro jogo que será contra a equipe do Flamengo. O jogo vai acontecer aqui na cidade de Jundiaí. Como é que está essa equipe, esse momento de preparação, Ricardo?
Bem, a gente está ajustando o que a gente já teve do primeiro semestre e preparando para pegar o Flamengo agora dia 18.
O time veio de um campeonato paulista. O que é que você traz do campeonato paulista, dos jogos? Foi um bom preparativo para enfrentar um campeonato brasileiro?
Foi sim, a gente tinha muita gente nova no primeiro semestre, agora eles já estão mais adaptados com o nosso estilo de jogo. Então é para a gente estar melhor do que a gente estava no primeiro semestre.
O que é que você fala desse primeiro adversário? É uma primeira jornada do campeonato brasileiro?
Ah, que a bolacha não é biscoito, né? Deixar esses flamenguistas para lá e jogar em casa, a gente tá confiante.
Já disputou o Campeonato Brasileiro ou será a primeira vez?
Não, já disputamos já.
É muito diferente de um Campeonato Paulista?
É, o estilo de jogo dos outros estados muda um pouco, né? Mas, no geral, é sempre adaptando pro adversário, então tudo bem.
Bom jogo.
Obrigado, viu?
Isso, Aleandro falando, vem aí a abertura do Campeonato Brasileiro e é contra a equipe do Flamengo. É um adversário grande e a expectativa fica melhor para vocês?
Sim, com certeza, né? Toda estreia de campeonato é diferente, tem uma expectativa alta, porque a gente não sabe como o time adversário vem, né? Porque não tem histórico, eles não jogaram esse ano ainda, né? Só alguns amistosos, então a gente não tem essa definição de como o adversário vem. Então a gente tenta se preparar para enfrentar o que vier, né? Então a gente vem com essa mentalidade.
E vocês estão vindo de um campeonato paulista. Aquela estrutura do paulista entra agora para o campeonato brasileiro? Ajuda?
Na verdade, a gente teve algumas mudanças no time. Algumas pessoas, alguns atletas se aposentaram, alguns se afastaram por lesão. Tem uma galera nova chegando, então tem toda uma dinâmica nova, né? O time, a base do time se mantém a mesma, mas tem algumas peças novas.
O que é que você pode falar do adversário primeiro nesse brasileiro?
Então, pra gente vai ser uma talvez uma surpresa, né? Porque a gente não tem muita informação do Flamengo. Do time que a gente enfrentou o ano passado pro time que a gente vai enfrentar esse ano, a grande maioria dos jogadores saíram do Flamengo e foram pro Vasco. Então a gente não sabe exatamente o que a gente vai encontrar aqui no jogo em Jundiaí.
Grande abraço, boa sorte.
Muito obrigado.
E a semana passada também teve a abertura do Campeonato Amador da Segunda Divisão, mas apenas 3 jogos para o início do campeonato, que era para ter começado no dia 5 de julho, foi começar agora no dia 12 e tem uma rodada meia picada aí pelo meio até acertar os campos para dar sequência ao Campeonato da Segunda Divisão. Hein? E aí nós tivemos o Amigos Real Bertioga, que é lá de Várzea Paulista, empatando com o Galácticos 4-4. A equipe do Ponte Nova venceu 1-0 o São José Nambi e o Pedaladas 2-0 para a equipe do Vila Popular de Várzea Paulista. Aí os três que estão com pontuação em cada grupo, o grupo A é o Ponte Nova com 3 pontos, o Galácticos tem 1 ponto, Amigos da Real tem 1 ponto, os demais ainda não jogaram, vão jogar nesse domingo agora. Pedaladas tem 3 pontos no grupo B. E aí os jogos para o Pedro Raimundo às 12 horas, porque antecedendo esses jogos, temos jogos da primeira divisão. Então, às 12 horas, pela segunda divisão do futebol amador de Jundiaí, Geração Bola e Amigos Real Bertioga. No Francisco Dal Santo, às 12 horas, Ponte Nova e Camaradas. No Benedito de Lima, às 8h30, Atlético Jundiaí enfrentando a equipe do Vila Popular Original de Várzea Paulista. Às 12 horas, nós teremos Alagoanos, Jundiaí e Eloy Orc. E lá no Aramispoli, às 12 horas, Real São Camilo e Sanca.
Vamos ouvir o Washington Silva falando dos preparativos, treinou nesse domingo e agora vem mais um jogo. Será o terceiro jogo do Freg Futebol no Campeonato Paulista e vai ser na cidade de Guarulhos. Vamos saber do Washington como é que está esse time, como é que está o entrosamento.
Olá, tudo bem? O que eu posso dizer, desde o começo do ano nós estamos treinando, estamos se esforçando, está sempre melhorando, né? Depois de um ano passado bem caótico, a gente chegou na final e esse ano muda algumas peças, mas é o dia a dia, né? É o domingo que nós vamos treinando e buscando evoluir.
O Washington, o time está crescendo dentro da competição, você dentro de campo, como é que você sente isso?
É um jogo coletivo, né? Nós meio que se ajuda no jogo, né? Nós vamos aprendendo as jogadas, vai se movimentando e tentando sempre fazer o seu melhor, né? Durante os jogos, durante os treinos. No treino é uma questão mais física, então bem mais pegado que no jogo. Aí chega no jogo, você só faz o que você está aprendendo aqui, né? E eu acredito que eu esteja num processo de evolução e jogo a jogo.
Confiança do grupo, do elenco?
Entre o campeonato sempre para desempenhar o melhor possível. Vamos correndo atrás, é um jogo de cada vez. E eu tenho confiança nos jogadores do time, em todas as posições, ataque, defesa, e é isso aí.
Sucesso.
Muito obrigado.
E agora nós vamos falar do PEAMA, Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas, com os seus atletas que apresentam deficiência física, estiveram participando da fase regional dos Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo. A seletiva foi regional da 8ª região dos Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo. E o time de Jundiaí esteve com a natação e esteve também com o atletismo e fez sucesso. Teve muitas conquistas da equipe do PEAMA aqui da cidade de Jundiaí. Aí nós convidamos a professora Vanessa Rocoleta, diretora do PEAMA, para falar deste acontecimento, desta participação do time de Jundiaí. Foi sucesso, foi muitas conquistas, né, professora?
Nós levamos 17 atletas no atletismo,
e 19 atletas na natação.
As equipes fizeram sucesso nos jogos.
Foi um bom resultado, né? Principalmente mais expressivo na natação, com as duas equipes se tornando campeãs, né? No atletismo também mantivemos uma boa classificação, como foi o ano passado também, na edição do ano passado, o terceiro lugar na equipe masculina. A equipe feminina foi um pouquinho mais desfalcada, né? Com menor número de atletas, mas também realizou um bom desempenho aí, ficando na sexta colocação do atletismo feminino.
Vamos falar do atletismo. Nós tivemos 17 atletas, 43 medalhas, 20 ouro, 15 prata, 8 medalhas de bronze. Como é que esses atletas deixaram o estádio depois de essa brilhante conquista?
Foi um dia bastante intenso, né? A gente saiu bem cedo aqui de Jundiaí, ficamos até a noite lá no centro paralímpico, a hora que saiu o resultado. Foi bastante gratificante, né? A gente vai com alguns atletas novos, foi a primeira vez que participou, alguns atletas bastante experientes, né? Na linha contrária. Então, acho que para qualquer um dessas partes foi bastante gratificante, tanto aquele que foi a primeira vez, quanto aquele que já é bastante experiente, e trazer uma medalha para Jundiaí é bastante interessante, né? Nem todos acabaram medalhando, mas é importante porque todos eles acabam pontuando, né? Para a cidade, mesmo que eles não trouxeram uma medalha, eles pontuam para a cidade, e isso faz toda a diferença no resultado final, né? Da equipe, na colocação da equipe.
O fator participar dos jogos, mesmo ficando numa terceira colocação, que é uma boa colocação, e o feminino numa sexta colocação. Isto dá mais força aos atletas para eles continuarem praticando o esporte?
Sim, porque além de tudo, né, além dessa força da equipe, de se sentir pertencente da equipe, pontuar para a equipe, eles também têm as suas marcas, né, os seus índices homologados. Então, também valem para tentativas de participação em outras competições do Comitê Paralímpico, por exemplo, e vale como experiência, né? Então, acho que eles saem bastante satisfeitos aí com a participação. Alguns com a expectativa de melhores resultados, outros felizes com os resultados. Acho que essa é a grande questão da competição.
E a natação brilhou, 72 medalhas, só conferindo 46 medalhas de ouro, 20 de prata, 6 de bronze. Na verdade, quando eles saem, depois de uma série de treinamentos, de todo esse trabalho, juntamente com os professores técnicos deles, saem com uma medalha, o que passa por eles?
É um momento bastante feliz a hora que eles recebem a medalha, mesmo para atletas já experientes, que estão acostumados com a vitória, eles comemoram bastante, né? O seu desempenho, o seu resultado naquele momento, então é bastante importante. A equipe foi muito bem, tanto no masculino quanto no feminino. Repetimos o resultado no feminino, ano passado já havíamos ficado também em primeiro, mas no masculino tínhamos ficado vice. Então, voltar aí a ser campeão foi bastante interessante para a equipe masculina, que teve um desfalque só, um atleta que ficou doente e não pôde ir, mas foi praticamente completa.
A natação sempre faz boa campanha, e eu quero até dar um toque, porque vem aí, está se aproximando o término da piscina exclusiva para o Piama trabalhar, teremos outros eventos também, e já faz um trabalho bonito. Quando tiver essa piscina, a coisa fica melhor ainda.
A piscina adaptada vem no sentido da acessibilidade, né? De promover a inclusão, de facilitar o acesso, né? De quem tem mobilidade reduzida, de quem tem alguma particularidade que necessite dessa piscina, né? O PEMA vai se valer muito dela, outras pessoas, outros públicos também vão se utilizar dos outros programas. Acho que é bastante interessante. E aí também, né, com duas piscinas, a gente consegue ampliar o número de atendimentos, mais pessoas, incorporar as turmas que hoje já existem. Acho que facilita muito o trabalho e amplia a possibilidade de atendimento.
Bom, depois dessa fase da seletiva regional, eles vão para o estadual. E quem poderá participar do estadual?
Isso, a final estadual prevista agora para o final de agosto. Estão convocados todos os atletas que obtiveram primeiras e segundas colocações nas suas provas. Então, todos eles.
Fica um pouco mais difícil. que é que a professora fala do nosso time de natação e atletismo aí na última etapa, que é estadual.
Agora fica mais difícil, porque pegam os campeões e vice-campeões de todas as regiões, né? Das 8 regiões do estado. Então a competitividade aumenta, o número de atletas aumenta, então a competitividade é bem maior, pega atletas bem preparados, de equipes, às vezes, que disputam campeonatos nacionais, vai ser bem desafiador.
Professora Vanessa Roncoleta, parabéns pelo trabalho de vocês e nesta participação, nessa seletiva. Realmente Jundiaí brilhou através desse bom trabalho de vocês.
A gente que agradece, né, e pelo carinho da população jundiaiense, e ressaltar o trabalho de todos os professores e treinadores que estão aí à frente dessas equipes. Nós temos um grupo bastante unido de professores e bastante competente, que faz com que proporciona também que esses atletas desenvolvam esse trabalho. É muito gratificante. Agradeço a nossa equipe aqui de trabalho do PEAMA.
Muito obrigado.
Obrigada, gente.
E vamos falar da Copa da Grande São Paulo, que aconteceu em Campo Limpo Paulista. Conosco um dos coordenadores da modalidade em Campo Limpo Paulista, que também esteve coordenando este evento, Leandro Gonçalves, aqui conosco. Leandro, mais um evento no tênis de mesa, mostra que Campo Limpo cada vez está crescendo mais na modalidade.
O tênis de mesa vem crescendo muito aqui na nossa cidade, e cada dia mais a gente vem conseguindo adeptos para a modalidade, que era uma modalidade meio esquecida num passado, né? Mas hoje, com esse trabalho, com esse projeto que a gente tem da Copa de Tênis de Mesa da Grande São Paulo, a gente vem atendendo tanto os nossos atletas iniciantes como os atletas avançados aí, que hoje tinha atletas aí até de nível de campeonato brasileiro, que participaram do Brasileirão de Inverno. E cada vez vem melhorando mais aqui tanto a estrutura quanto o nível dos atletas.
Leandro, quantos atletas de Campo Limpo participaram?
Hoje a gente teve 28 atletas inscritos de Campo Limpo Paulista, e de todas as categorias, desde o iniciante até o avançado, masculino e feminino.
Tá bem o seu time de tênis de mesa aqui na cidade?
Sim, vem numa crescente muito boa a equipe de tênis de mesa de Campo Limpo. A gente vem passando por cima de alguns obstáculos aí, que é normal de toda modalidade, porém a gente está com uma evolução muito boa. Esse ano aqui conseguimos participar até do Campeonato Brasileiro de Inverno, que é um marco histórico aí para a cidade, que a gente nunca tinha participado, e esse ano aí a gente conseguiu participar.
Copa da Grande São Paulo, quantos atletas participaram e quantas cidades estiveram presentes?
Sim, hoje aqui na Copa da Grande São Paulo tinham em torno de 26 cidades, mas aproximadamente, né, não sei exatamente quantas cidades. Tinha 180 atletas de várias cidades, que, como eu comentei, e cada dia vem aparecendo clubes de cidades diferentes. Graças a Deus, a cada torneio que a gente vem fazendo, vem aparecendo novas cidades que estão aderindo à nossa Copa aí.
Prefeitura apoia o seu trabalho?
Sim, a prefeitura vem apoiando, a secretária, o diretor de esporte, o prefeito, eles sempre vêm apoiando a gente aí, o que é importante para a gente conseguir dar continuidade aí no nosso trabalho.
Cidades da região que participaram do evento?
Aqui da região veio Jundiaí, Itatiba, Atibaia, Caieiras, Francisco Morato, Franco da Rocha, Santana do Parnaíba, Valinhos, Vinhedo, Bragança Paulista, Itapevi, São Paulo, Grande São Paulo, vem alguns clubes da Grande São Paulo também.
Isso engrandece a modalidade aqui em Campo Limpo.
Sim, graças a Deus, é o que eu falei, a gente vem numa crescente muito grande aí com a modalidade. Hoje em dia aqui na prefeitura a gente tem um treino gratuito aí para mais de 70 crianças, e isso é muito importante para a gente conseguir formar atletas, né? Cada vez tendo mais adeptos, cada vez mais a gente vai se destacando e conseguindo atuar no cenário, em grandes competições do cenário nacional aí do tênis de mesa.
Muito bem, parabéns, Leandro, pelo evento, pelo trabalho feito no tênis de mesa e na cidade de Campo Limpo Paulista. Esse foi Leandro Gonçalves, muito obrigado em falar conosco.
Muito obrigado, Vaz, agradeço aí a divulgação do nosso trabalho, e quando tiver o evento, evento novamente, a gente vai procurar divulgar aí para você aparecer e dar sua contribuição na divulgação aí, que é muito importante pra gente essa divulgação, pra gente fomentar a nossa modalidade.
Gabriel Matos falando da competição, uma competição de tênis de mesa, a Copa da Grande São Paulo, que aconteceu em Campo Limpo Paulista. E aí, como é que foi a sua participação? Tô sabendo que tem medalha de ouro.
Hoje foi a primeira vez que a gente veio conhecer aqui. Joguei a categoria A, consegui sair campeão, consegui obter meu objetivo, não perdi nenhum set, todos foram 3-0. Vim lá da Match Point Vinhedo, só tenho a agradecer.
Quantas partidas você fez?
Aproximadamente seis partidas.
Qual foi a mais difícil, a cidade que mais complicou para você?
Foi a final. A final foi a mais difícil, o rapaz é Itapevi.
E Vinhedo é bastante desenvolvido o tênis de mesa?
Eu lá sou o gestor e o treinador, a gente está desenvolvendo, estamos abrindo em outubro, estamos com esse projeto, temos um projeto lá com crianças, com jovens, adultos, idosos, então está desenvolvendo ainda.
Que legal, parabéns aí pela sua medalha e pelo projeto na sua cidade, que eu acho que isso é muito importante.
Obrigado, hein, pessoal.
E a bocha da cidade de Jundiaí está disputando a Liga